You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Olá, estamos no ar. Tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo bem.
Tô aqui aí. No retiro dos sei lá, eu ia falar dos evangélicos, mas os evangélicos vão ficar bravos.
Começou perdendo audiência. Já
começou perdendo audiência. Mandar um abraço pro amigo lá que disse que é um absurdo. É, a gente não sabe o nome de todos os lutadores. Não, esse é outro já. É...
O cara reclamou que a gente não sabe o nome dos mais de 600 atletas. Pô,
eu que não trabalho com isso, sei. Foi, porra, fera, que bom pra você, cara. Salve de palmas pro nosso amigo. Aê!
Começa a trabalhar com isso, cara. Você vai ganhar muito dinheiro.
Porra, pra caramba. Ó, bom, eu não tô no estúdio, vocês estão vendo. Diegão, como é que tá a fera? Tá boa a imagem agora aí, hein, Diegão?
Voltei a usar a câmera. Obrigado, Natácia. Ela voltou.
Cara, dá um recap dessa participação da Natácia lá. Pô, foi lendária, né, cara? Cobertura brasileira. Eu vi que o menino do... Não é menino, né? O Luiz Coutinho do sexto round, ele tava lá, mas ele tava pra uma outra mídia, né?
Não, calma, canal Encarado. Sexto round é o Renato Rebelo.
Ah, desculpa. Então é o Encarado, desculpa. Porra,
Luiz Coutinho, canal Encarado. É porque ele... Desculpa aí, Coutinho, se falar uma besteira, mas se não me engano, ele tem dois canais no YouTube, que é o canal Encarada.
Isso.
Que é dele, e o MMA No Ponto, que é uma versão brasileira do MMA On Point, que é um site de uns caras aqui dos Estados Unidos, são bem de boa. Né?
Isso.
Fazem umas listas, enfim, é bem, bem legal.
É, aí ele tava lá fazendo uma cobertura tripla, talvez, né? E a Natácia...
Ele fez mais vídeo, né? Ele fez vídeo, o Guilherme Cruz tava pelo MMA Fighting, né, fazendo em inglês... E o único brasileiro pra ver site brasileiro era a Natasha, aí porra.
O único veículo jornalístico, né, vamos...
Site mesmo, produção de notícia, né? O Coutinho tava com vídeo, digamos assim, né?
Uhum, entendi.
A Natasha fez vídeo, foto, texto, embaixadinha.
Tudo, né? Dançou tango, ajudou a fazer teste.
Cara, um breve resumo, assim, foram 9 testes. 2 aqui em Vegas e 9 lá, acho que 11 testes ela fez, se não me engano, de Covid. Fez exclusivas com, porra, Amanda Ribas, Jéssica Batistaca, Marcela Nuba, Cowboy, várias que repercutiram muito bem, mas duas em especial, fez com a Beth Correia também, que ninguém, ela não tava falando muito, fez com o Verdun. Mas duas em especial foram muito emblemáticas, assim, com o José Aldo, que é um cara que não fala, né?
Demais,
não,
né,
fala,
cara?
Nem com a Chefate, já me surpreendi muito quando ela conseguiu.
Demais.
E ela fez com o Peter Ian, horas depois de ele ter vencido o Aldo, nocauteado o Aldo.
Que massa, cara.
Elas exclusivas.
Que massa.
Rafael Cordeiro, Febro, falou com uma galera lá, cara.
Pô, demais.
A gente faz no YouTube, tá tudo lá no YouTube.
Muito legal. Ó, e no site tem as entrevistas, tem tudo, né? www.agfight.com. Ó, eu ia deixar mais pro final, mas é o seguinte. A gente vai fazer, né? O recap do UFC do fim de semana e o preview do UFC que acontece agora, semana que vem. E a gente tem uma participação especial que rolou agora de último minuto. Que é o Marcos Maluco, que vai lutar na semana. E eu tô botando ele na call aqui, ele vai falar com a gente.
Marcos Pérez.
Marcos Pérez, Marcos Maluco. Quem não lembra do Marcos Maluco, ele é aquele que entrou com a cara do Coringa, né, pra pesagem.
Ele mesmo.
Ó, ele chegou aí. Marcão, tá na área?
Aquele maluco.
Acho que tá conectando lá, ó.
Oi!
Fala, fera!
Tá me ouvindo aí, irmão?
A gente tá te ouvindo bem, eu só não tô te vendo ainda.
Eu tô só terminando um negócio aqui, aí eu já vou entrar com o vídeo.
Ah, beleza, fechado.
É, eu tô no banheiro.
Então peraí que eu já chamo de volta. Aê, fera!
Aê!
Beleza.
Agora...
Joga o telefone de lado assim pra gente ficar em tela cheia, todo mundo.
Alô, Marcos?
Oi, deu aí? Acho que ele tá com a conexão ruim lá. Marcão! Isso, aí. Boa. Eu não sei se... Eu sei que a minha conexão aqui é ruim. E eu não sei como é que tá do... Eu não sei como é que tá do Marcos lá, mas chegamos. Fala, fera. Porra, primeiro, obrigado por participar do show na semana da luta, né, cara? Luta sábado. Conta tudo. Como é que foi o camp? Como é que tá? Vamos falar mal do teu adversário um pouco e vamos... Ah, o Diego não pode. O Diego é imparcial.
Exatamente. Isso aí.
Entendi. Conta pra mim só, então.
Bom, galera, pois camp aí, cara, tipo... Foi bem diferente de todos os camps que eu já tive no UFC. Foi um camp que eu tive que trabalhar, cara. Eu tive que trabalhar porque eu tava passando uma situação meio complicada aí. Aí tive que trabalhar em dois trampos e tá treinando pra luta. Então foi um camp assim meio puxado. Eu tive que trabalhar na construção. Tava trabalhando na construção de pedreiro. E também de final de semana tava trabalhando de segurança lá de um bar que tem lá em Miami lá. E tava treinando pra luta. Mas foi um... Cara, eu acho que foi o melhor camp que eu já fiz.
Caramba, cara.
Porque assim, você vai falar, pô, mas você não treinou tanto quanto você queria, né? Aí que tá, cara. Porque tem um treino que é o mais importante, que eu acho, na minha opinião, assim, como atleta, que é o treino da mente, tá ligado? E o trabalho duro e ter que correr atrás dessas coisas me fez lembrar um pouco de quando eu comecei a lutar MMA. Quando eu comecei a ser profissional, e aí me fez sair um pouco desse negócio de estar no UFC. Falar, ah, tô no UFC e tal, e sabe, isso aí me foi muito bom, cara. Então eu treinei muito minha mente, sabe, eu tô um outro cara, tá ligado? Eu sinto que eu vou poder soltar a minha trocação e o meu nível, o meu talento dentro do octógono nessa luta.
Cara, é muito louco você contar essa história, porque eu gravei com o Nathan Schultz umas semanas atrás, e ele contou isso, cara, ele contou a mesma coisa, ele falou, pô, quem acha que vida de lutador é moleza, ah, o cara só treina e tal, tá aí, a galera que vem pra cá precisa fazer um dinheiro, cara, porque, porra, a não ser que você esteja lá no pico da categoria, os caras não estão ganhando bem. E depende, não é nem... Tem cara que tá no pico da categoria ali, entrou, tá com um contrato novo ainda, não ganha rios de dinheiro, muito pelo contrário, né, cara? Uma vida dedicada, difícil, patrocínio é difícil de conseguir também. E ele tava contando isso, ele falou, pô, eu já fui em Boston, fiquei uns meses lá no inverno, eu fui lá raspar neve. Eu falei, hã? Ele falou, cara, porra, não tinha luta marcada, tava meio de camp, precisava de um dinheiro, as contas não param de chegar, porra, fui lá, raspei uma neve, voltei pra cá, trabalhava na construção também ali na área da American Top Team. Cara, é sinistro, mas ajuda o que você falou, né, cara? Foca a mente, fala, eu quero muito mais isso e dedicação e esforço total, né?
Durante a minha vida eu aprendi que, cara, uma vez eu vi uma frase do Bruce Lee, né? Inclusive, antes de vocês me ligarem, eu tô vendo uma série da vida dele aqui no Netflix que tem lá, é muito louco.
Massa, eu ouvi falar.
É a quarta vez que eu tô vendo já. E aí tem uma parte que ele chega nos Estados Unidos e ele, tipo, não tinha emprego, não tinha grana. E ele foi e arrumou um trabalho de lavador de prato no restaurante. E aí, no futuro, alguém foi fazer uma entrevista com ele, né? Foi entrevistando ele e perguntou, por que você foi trabalhar de lavador de prato, sendo que era a coisa que você mais odiava fazer na vida? E você falou em uma em outra entrevista. Aí ele falou, exatamente por isso, porque quando a gente faz algo que a gente não quer, a gente gera um sacrifício em cima daquilo. E quanto mais sacrifício a gente tem em cima de alguma coisa que a gente quer, mais a gente demonstra que a gente vai dar valor e mais a gente vai trabalhar e batalhar e querer aquilo.
Então, tipo, caramba, acho que é... cara. Conta um pouquinho da sua carreira no UFC, Marcos. Quantas lutas? Essa luta de sábado agora vai ser qual? A pergunta clichê, né, cara? Qual a expectativa e como que é o cara que você tá lutando? Não, depois da luta, eu quero sentar e fazer um show com você, mas como a gente falou meio na porrada, assim, tipo, quer fazer essa semana, vamos fazer. Eu falei, bom, a gente tá gravando um na segunda. Eu até viajei, eu moro em Nova York, a gente tava conversando, né? E eu dirigi pra Flórida, 20 horas de estrada, cheguei ontem à noite aqui. E eu trouxe as paradinhas e tal pra fazer o show da segunda, mas eu não tava esperando gravar mais nada até a semana que vem. Aí o Kevin Felipe, pô, Kevin, fera, falou, pô, faz com o Marcão. Eu falei, pô, lógico, na hora. Ele falou, vou passar o contato. Então, a gente começou a conversar, você falou, ó, vamos fazer um na semana da luta. Eu falei, pô, é demais. A gente já faz o preview do UFC com você aqui com a gente, pô. Privilégio, né? Muito massa.
Não, o Kevin é gente boa pra caramba. Depois, quando ele estiver vendo isso daí, eu quero mandar um abraço pra ele. Eu gosto do moleque, humilde demais. Gente boa, pô, gosto dele.
Vocês são da mesma área ali, não? Você é da onde?
Se eu não me engano, ele é de Campinas.
Isso, isso.
É que conheço ele por causa dos eventos e tudo de MMA. Ele já lutou com um cara que treinava comigo também.
Aham.
Uhum. Eu conheço ele por causa disso daí.
Entendi. Então conta, como que foi a tua ida pro UFC e até a chegada dessa luta aqui, e aí a gente vai dar uma olhada no card, como é que tá, e vai falar um pouquinho das lutas.
Tá. Bom, quando eu entrei no UFC, eu fiz bastante luta antes de entrar no UFC, eu lutei com alguns ex-UFCs também, eu lutei com o Paulo Thiago Caveira, peguei o cinturão do Thunder Fight, eu lutei com o Marajó, o Demar Marajó. E depois eu lutei no LFA com o Ian Heinisch, que hoje inclusive tá ranqueado aí na minha categoria, né? E eu finalizei no primeiro round no LFA e aí veio o convite do UFC. E no UFC hoje eu tô com 5 lutas, eu tô com 2 vitórias e 3 derrotas. E sábado agora é minha 6ª luta, né?
Tá. E você tá vindo, a tua última luta foi aquela que você pintou a cara de Coringa?
Foi.
Foi essa, né? Tá. Ó, esse card do... Diego, você quer adicionar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pergunta?
Tá, eu queria falar, não sei se você lembra de mim, Marco, eu te conheci em Nova York, quando você perdeu seu passaporte lá, eu tava com o Marinho.
Não sei se você lembra. Eu lembro, mano. Cara, você lembra desse... Nossa, cara.
Perdeu o passaporte em Nova York?
Pediu o passaporte, cara.
Antes de começar o programa, eu tava falando com o Rafael, eu falei, cara, eu vou puxar essa história que eu queria. Lembra, me relembra dos detalhes, como é que foi essa história?
Nossa,
você não ia lutar, você tava no corner de alguém, né?
Tava no corner, eu fui no corner do Pezão.
Pezão.
Eu fui no corner do Pezão, ele ia fazer uma luta, e aí, cara, numa terça-feira, eu acho que ele foi fazer um exame numa clínica, e eu tava com ele e o treinador de boxe dele, o Bahia. E a gente começou a fazer brincadeira de mão, esperando ele fazer as coisas lá. E naquele momento, eu acho que o passaporte caiu do meu bolso e eu não vi. E aí, cara, beleza, fui embora. E o passaporte não é um negócio que você fica usando toda hora. Então eu nem me toquei.
Até a hora que precisa, né?
Eu fui. Aí quando chegou no sábado, cara, eu acho. Aí eu me preocupei. Eu falei, puta, cadê meu passaporte? Aí eu fiquei preocupado. Aí eu comecei a andar atrás de tudo, mano. Aí eu já tinha pensado em ir no consulado. Tive que desmarcar minha passagem de volta. Cara, foi um inferno. Caraca, e aí, cara, o último lugar que eu pensei, eu falei, cara, será que tá naquela clínica que ele foi? Aí eu passei assim, eu cheguei na frente da clínica. Antes de entrar, eu falei, Deus, por favor, cara, faz isso aqui, senão eu não sei o que eu vou fazer. Você fica até perdido, porque é tanta coisa que você vai ter que fazer. E dinheiro gasto, que você fala, cara, mano, nossa, não dá.
É verdade.
E aí, cara, quando eu entrei, a mulher olhou e falou, ah, é o seu passaporte, tá em cima do...
Puta daqui. Merda.
Nossa. Cara, eu até sentei.
Caraca, que alívio, cara.
Falei, mano, cara.
Isso é louco.
E tem um detalhe de sorte, porque... Sempre que eu vou, eu cubro todos os eventos em Nova York, então eu sempre... da passagem no domingo, eu jogo mais pra tarde pra aproveitar o domingo lá, né? E o Marinho, se não me engano, ele ia voltar na segunda. Aí eu acho que você deixou suas coisas no quarto dele, ainda bem que ele não voltou muito cedo, que aí a galera foi embora, você deixou suas coisas no quarto dele, e aí você conseguiu achar, e ainda você tinha um quarto lá pra deixar as coisas sem problema, né? Marinho do canal Combate.
Deu tudo certo.
Caramba, cara, que maluquice. Eu perdi, a única vez que eu perdi meus documentos, cara, eu tava em Boston, eu entregava jornal, e aí eu ia nas lojas, assim, entregar, deixar os bandos de jornal, né? E aí eu não sei que catsu que eu tinha, mania de deixar a carteira na mão, sei lá, no bolso. Aí por algum motivo, cara, eu fui descer do carro pra deixar o jornal no negócio, eu botei a carteira em cima do teto do carro aqui, fui lá, botei o jornal que eu tinha que botar, voltei, pá, fechei a porta e saí, cara. E, meu irmão, foram alguns meses pra conseguir tudo de volta. Meu, social security, driver's license, tirar tudo de novo. Tava tudo enrolado lá, cara. Foi. E aí, acho que uns 4 meses depois, uma amiga de uma amiga sabia de alguém que tinha achado minha carteira e aí me devolveram a carteira.
Nossa.
Tá dando um eco aqui, ó. O que que aconteceu? Ah, deixa acho eu ver. É, acho que era do Marcão. Passou.
Passou?
É, eu não sei por quê. Ó, vamos dar uma olhada no card dessa luta aí, tá? Que aí a gente faz o previewzinho. Eu vou deixar propositalmente a sua luta por último e a gente fala dela, tá bom?
Fechou.
Ó, no card preliminar, primeira luta é Chris Gutierrez contra Cody Durden. Aí pra cima vai Jamal Emers contra Timur Valiev. Aí tem a luta do Marcos, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí vem Ray Borg contra o Nate Menes, lutão, né, cara? E o Ray Borg, vale lembrar muito que ele luta abertamente pra ajudar no tratamento do filho dele, né? Ele falou que se o filho dele não tivesse com o problema que tem, ele já não estaria lutando mais. E meio que rola um acordo de cavalheiros lá, o UFC, toda vez que ele fala tô pronto, o UFC arruma uma lutinha pra ele e ele vai lá e luta, cara, é uma história muito louca.
É, aí, vira e mexe, ele precisa desmarcar a luta por causa disso também.
É, acho que até o Joe Rogan já se envolveu num projeto pra ajudar, arrecadar uma grana e tal, não sei o que, é uma história bacana. Qualquer hora a gente pode, pega o... faz um recap dessa história pra gente na segunda que vem, Diego.
Beleza.
Tá bom? Aí, ó, é Ed Herman contra Gerald Merschart. Boa, obrigado, Laura. E fechando o card preliminar, Frank Sainz contra Jonathan Martinez.
É, esse Gerald Merschart aí, ele é da minha categoria, só que ele tá fazendo essa luta no light heavyweight.
Isso. Ah.
É cara duro, hein?
Caramba, é, vai ser mesmo. Pô, experiente pra caramba, os dois, né, na verdade. O Gerald tem, pô, 31 vitórias, cara. 13 derrotas, 44 lutas.
E é, me oferecido ele, eu ia lutar com ele antes.
Ah, é?
É, me ofereceram o Dikirico, aí eu ia lutar com o Dikirico, aí caiu por causa da pandemia, aí na sequência os caras pegou e falaram, ó, tem uma luta, talvez você vai lutar com o Gerald. Eu falei, não, demorou, aí botaram o Gerald com o Aya, porque eu acho que eu tava... Aí foi e teve essa luta. Aí agora me ofereceram o Spice. Né?
Entendi. Pô, legal. Ó, main card. Kevin Holland contra Travis Gills. Lando. Essa vai ser uma lutaça também. Lando Vanata contra Bobby Green.
Essa luta.
Bobby Green é fanfarrão e tal, mas sempre entretém, né, cara? As lutas dele são boas.
Não, eles já lutaram, já, revanche.
E o Lando é bom pra caramba, né, cara? O Vanata é muito bom. Aí, bicho, olha isso. Vicente Luque contra Randy Brown. Vai ser um lutão também. Porra, Randy Brown treina aqui no Renzo. É, aqui não, né? Lá. Eu tô na Flórida.
Categoria, hein?
Hã?
Esse cara é alto pra categoria.
Muito alto, muito alto, muito alto. E aí, a outra brasileira... Joana Calderwood contra a brasileira Jennifer Maia. E fechando o card, Derek Brunson contra o Edmund Shahbazyan.
Shahbazyan.
Agenciado pela Ronda Rousey.
Ah, é mesmo?
Aham.
Uhum. Ah. Isso ajuda ele ali no...
Ajuda a vender a luta, né? Ajuda a fechar o main event, né, cara? Porque o main event dessa luta ia ser a Holly Holm com a Irene Aldana, a Irene, a mexicana que pegou o Covid-19, né? Foi retirada do card. E o anúncio da luta foi feito ao vivo pelo Instagram do Dana White conversando com a Ronda Rousey. Imagina a
publicidade. Sério, cara? Ah, entendi. Pô, um cara com 11 lutas, né, bicho? É, pô.
Molecão, ele
é ajudou, bem então, né? Moleque, ajudou bem pra caramba, talentoso. Então. Ó, agora vamos falar da luta do Marcos contra o Eric Spicely. Como é que você vê essa luta? Como é que é o estilo do teu oponente? Não precisa... É em português, né, cara? Você acha que alguém vai mandar? Vai pro ar hoje à noite esse podcast. Então, sem revelar muito do seu game plan aí, conta um pouquinho como é que você acha que vai desenrolar isso aí.
Bom, o meu oponente, ele é um grappler, né? Ele é um cara que ele trabalha a trocação para se aproximar, para fazer o jogo na curta distância, praia, trabalha a queda, trabalha bem alguns clinches, com joelhada, também, mas o negócio dele é mesmo levar a luta pro chão, né? Já lutou com caras de nome, como Marreta, Cara de Sapato, entre outros aí, né? Uhum. Inclusive, com Marreta, né? Então não é um cara bobo no chão.
Boa, de jeito nenhum.
E o jogo dele provavelmente vai ser esse, ele vai querer encurtar comigo para trabalhar uma queda, né, para querer me levar pro chão. Esse vai ser o jogo dele.
Eu tô olhando aqui a Wikipedia dele, ó, ele tá vindo de derrota pro Darren Wynn. Mas antes disso, ele, como você falou, né, ele ganhou do Marreta, ganhou do Alessio de Chirico, aí perdeu pro Cara de Sapato, perdeu duas depois. Ganhou duas e tá vindo de derrota. Então é... Cara, como é que você... Na tua situação, que você também tá vindo de derrota, não tá?
Uhum.
Como é que você acha que esse matchup foi pra você, vindo de derrota? Rola uma pressãozinha extra, tipo, preciso ganhar? Igual você falou, porra, tava trabalhando na construção, ajudou a fortalecer a mente. Como é que você vê uma parada dessa? Como é que adiciona ou não pressão? Ou chega ali na hora, esquece tudo e vamos pra porrada?
Eu acho que o ponto principal, que foi inclusive o que eu vi nesse camp, foi de eu não pensar tanto no que eu vou fazer lá, no que o meu adversário vai fazer. É óbvio, a gente tem a estratégia, a gente treina em cima de uma estratégia. Claro. Focar nisso, eu treinei muito duro isso, então eu sei o que eu tenho que fazer lá, mas eu não focar nisso, o que eu vou focar é o que é no meu jogo, aí eu mostrar, porque assim, eu tô ali no UFC, no maior evento do mundo, eu quero pegar o cinturão, eu quero ser o maior lutador do mundo, eu tenho que mostrar o porquê, e as pessoas têm que ver, eu não tenho que ser mais um ali em cima, eu tenho que mostrar porque que eu sou diferente, porque eu mereço estar ali, porque eu mereço o cinturão, porque eu mereço a vitória. Então o que eu vou fazer é o que? Eu vou soltar o meu jogo ali dentro.
Sim.
Entendeu? Eu não tô vendo, vai dar um nocaute no primeiro round, vai finalizar no segundo, vai no... Eu tô vendo o quê? Eu vou soltar o meu jogo. O que acontecer, vai acontecer ali dentro. Entendeu? Entendi. O que tiver que acontecer baseado em cima do treinamento e do quanto um quer mais que o outro.
Entendi. Acabamos de estragar... Ele falou, não, tentei não focar muito nisso. A primeira coisa que o cara pergunta é isso já, né? Como é que é o cara? Como é que... E ó, essa semana é corte de peso, como é que tá o peso? Já tá em Vegas, a luta vai ser no Apex, né?
Isso. Eu acho que agora eu devo estar com uns 9,1, 90, 9,1. Então tá baixo já. Aí hoje, agora à tarde, eu vou fazer um treino, né? Aí eu já vou pesar pra ver quanto é que eu tô. Mas essa semana é a semana off, aquela semana que você... Os treinos não são fortes, o treino é focado para você descer peso só, para você descansar o teu corpo. Uhum. E memorizar o que você quer fazer, como que você quer fazer, pensar na luta, entendeu? Ficar tranquilo, relaxar a mente.
Mentalizar lá e fazer entrar mesmo na cabeça a parte mental do jogo, né?
Isso, exato. É. Eu gosto de bastante ver filme. Pode falar.
Não, desculpa, eu não queria interromper. Eu só queria fazer uma pergunta, na verdade. O fato de você, como você mencionou, você teve que trabalhar, ter dois empregos. Normalmente, no mundo ideal, você faria quantos treinos por dia? Dois, três. Com o emprego na construção, você reduziu a carga de treinamento?
Reduzi bastante. Teve dia que eu não conseguia nem treinar, porque o trabalho principalmente na construção me exigia muito. Eu tinha que chegar, tipo, eu acordava às 6 da manhã, saía às 6h30, chegava no local da construção mais ou menos 7h30, e eu ficava daquele horário até às 4 da tarde, trabalhando. E como eu trabalhava ali e não estava treinando, então eu transformava o meu trabalho em treino. Então, além de eu trabalhar, eu ainda treinava no meio do trabalho. Então, eu chegava em casa exausto. Até porque eu não tinha um coach ali também para falar, ó, calma, vai com calma aqui. Eu sou um cara ansioso, um cara, sabe, explosivo, hiperativo. Então, eu acabava fazendo, às vezes, mais do que eu precisava fazer. Então, eu chegava em casa, cara, eu morto. Teve até um dia que acho que foi um dos primeiros dias que eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei muito, e eu tava mó feliz. Os caras falaram, caramba, mano, o moleque trabalha por três, mano, não sei o que e tal. E os caras elogiando, e eu mó felizão, né? Cara, chegou em casa, velho, eu tomei um banho, saí do banho, eu parecia um velho, mano. Eu botava a mão assim nas costas, porque foi o dia de cavar, né, com a pá e picareta. Puta, então eu botei a mão nas costas, assim, cara, parecia que eu tinha tomado uma surra, velho. Uma surra, e eu deitei, eu deitei na cama, assim, eu só encostei de lado, assim, depois do banho, de toalha. Cara, eu apaguei umas 3 horas ali.
Caraca, bicho.
Depois eu acordei, olhei e falei, nossa, que horas são? E eu não tinha nem comido. Dormi mesmo, de muito. Cara.
E nos melhores dias, você chegou a dar dois treinos num dia ou não? Só apenas um, mais outro trabalho?
Não, o dia que eu trabalhei na obra, eu não conseguia. O dia que eu trabalhava no bar, porque no bar era segurança, então você ficava parado lá. A única coisa que é ruim é que você não dormia, né? Eu fazia sexta, sábado e domingo. Aí eu chegava lá, era de boa, eu ficava lá em pé, então eu podia ficar mais tranquilo, não precisava fazer nada. Uhum. Mas o trabalho da construção era foda. Às vezes eu tinha que pegar e não ir trabalhar um dia ou dois dias na semana pra eu poder treinar, né? Sim. Também. Porque senão não treino.
Você tá treinando aonde, Marcos?
Eu tô na ATT.
Na ATT? Mesma história, então você conhece bem o Natan lá, né?
Conheço, pô.
História dele é mesma coisa, cara. Na reta final do PFL pro Milhão lá, também tava a mesma coisa. Trabalhando na construção, falava isso. Falava, às vezes ia fazer um treino à noite, às vezes não aguentava porque chegava tão cansado que não dava conta. E aí a hora que chegou no playoff lá, ele falou, não, aí agora é a hora de... Precisei parar, fez o playoff e ganhou um milhãozão lá. Duas vezes.
Então,
torcer para as mesmas vibrações e aí pro Marcão sair com uma vitória de lá no sábado, irmão. Vai dar certo, cara. A gente vai estar assistindo e a torcida é grande, sempre.
Pô, valeu, gente. Brigadão, valeu mesmo.
Pô, obrigado você por vir aqui na semana da luta e falar com a gente. Ó, aí eu vou te deixar em paz essa semana. Luta lá, arrebenta tudo. Aí na semana que vem a gente fala de novo e vamos marcar de fazer um show. E aí a gente combina também, porque eu acho que o Marcão vai vir participar com a gente do encontro da luta pro UFC 252, que foi assim que começou a conversa, na verdade, né? O Kevin tava te convidando, a gente faz uma live na noite da luta, assistindo o evento e comentando e dando risada e tal. E aí ele falou, pô, precisa chamar o Marcão, cara, gente boa pra caramba. Eu falei, pô, lógico, chama na hora, cara. Falei, ah, então, aí foi a hora que a gente começou a conversar de vamos gravar então. Eu falei, pô, então fechou, vamos gravar. Ó, eu quero só um pique seu na luta do Luke contra o Randy Brown, a luta da Joana com a Jennifer Maia e o Derek Brunson contra o Shabazzian.
Tá. Torcida ou.
Os dois. A torcida é sempre pro Brasil, né, cara? A gente. Quer dizer. Assim, eu conheço o Randy Brown, trombo com o cara direto lá, mas, porra, não dá pra não torcer pro Vicente Luque, né? Apesar de que, se, na análise que tiver que fazer, é uma luta muito mais difícil pro Randy Brown do que eu acho que é pro Vicente Luque. Mas me conta, fala, dá o seu pique aí pra gente.
Então, eu acho assim, primeiro, minha torcida vai pro Luke, né? Brasil. Né? Não conheço ele, não troco ideia com ele, nunca falei com ele, mas até então, por esse motivo, não conheço tudo, torço pro Brasil. Se eu conhecer e for gente boa, já falo, não, minha torcida é pro cara gente boa. Agora, se eu conhecer o cara não for gente boa, não curtiu o cara, não importa se é brasileiro, não vou
Lógico,
torcer.
Lógico, claro, sem dúvida.
eu sou
não, assim. Não, mas tem que ser assim mesmo, exatamente, tem que ser na real, tá certinho.
Mas a minha torcida vai pro Luke, né, espero que ele nocauteie, mas eu acho uma luta difícil, porque o Randy Brown é um cara alto, é um cara que trabalha na distância, e o Luke ele tem um pouco de dificuldade de trabalhar com um cara que trabalha na distância. O Luke trabalha melhor com um cara que cai pra dentro, que é o jogo dele, né, de cair pra dentro, tanto que a luta que ele mais teve dificuldade foi uma luta que ele perdeu, e tipo, ele praticamente não acertou o cara, foi a luta com o Stephen Thompson, e o Stephen Thompson joga na distância, Verdade. E não tem Randy Brown, e o Randy Brown ainda, em cima de tudo, ainda tem jiu-jitsu também, né, um cara que tem umas finalizações, sabe, fazer um jogo de chão também. Então eu acho uma luta bem complicada. Eu acredito que o Randy Brown vai acabar levando essa luta aí, mas a minha torcida é por...
A galera que tava falando da altura dele, só pra vocês terem uma ideia, ó, tem uma foto, tô eu com o Randy Brown, o João Zeferino e o David Brent, cara. Olha a diferença de tamanho do David Brent pro Randy Brown, é quase nenhuma.
Médio.
É, exatamente. Só pra...
É um cara alto. Já.
É, cara, olha isso. E eu tenho 6'4", então o Randy Brown deve ter 6'2", se bobear até mais alto que... Não, não chega a ser mais alto que eu, mas, cara, tá muito perto. Então, pô, é isso que você falou mesmo, é um cara grande. E eu não tinha feito a conexão com a luta do Stephen Thompson, né, cara? Que é em tamanho e porte físico, vai ser bem parecido, apesar do estilo ser bem diferente, né?
É, o estilo dele é contra-golpeador. Do Randy Brown, trabalhar ali é um estilo mais normal.
É.
Aí a luta das meninas, né? Eu não conheço muito, não vi ainda... Vou ser sincero pra você, vi ainda as duas lutando.
Ih, o rapaz do Instagram vai xingar a gente de novo. A gente fez uns comentários na segunda-feira passada. E, cara, tem uns caras no card. Porque, bicho, eles estão enfiando gente nos cards, né, cara? E eu falei, pô, esse maluco aqui eu não conheço e tal, mas foda-se. Aí a gente vê pelas estatísticas, quem que tá favorito, quem que é underdog e tal. Aí o cara fez assim... É vergonhoso vocês fazerem análise da luta e não conhecerem todos os lutadores. Foi, porra, fera, aí é foda, né?
Não tem como, né?
Quero ver se ele é macho. Agora a gente falar que é vergonhoso pro maluco falar, eu não assisti direito. Vai lá, fera, mostra lá agora.
É porque não é todo UFC que a gente assiste. Exatamente. E às vezes você faltou assistir um UFC... É, foi a primeira luta da pessoa naquele UFC. Exatamente. Aí ela vai lutar um outro, aí como é que você vai dar o palpite se você não viu aquela luta lá?
Sim, 100%. É, então, 100%.
Como? É muito difícil.
E, como disse o Diego, tem 600 e tantos atletas, né, cara? A gente fatalmente, a gente torce pra a gente acaba conhecendo melhor os brasileiros e, tipo, e quem lutou ali, quem tá no meio e os tops de cada categoria. Mas, porra, todo mundo fica bem difícil, né? Eu concordo, 100%.
Mas, só como adendo aí na análise do maluco, que faz todo sentido em relação ao estilo do Vicente Luque, né? Não é... Não só o tamanho, muito mais que o tamanho, é o estilo do cara. Por exemplo, o Luque já nocauteou o Marreto é um cara grande. Quando o Marreta lutava de 7-7. Só que é aquilo que o maluco falou. O Marreta, ele vai pro infight, né? É um cara que encurta a distância e vai pra porra. Sim. Já o Brown não, né, cara? Ele já joga na distância. Né?
Ele usa exatamente o tamanho dele a favor, né?
É. Uma boa análise do maluco.
Manda agora aí da luta das meninas, Marcão.
Bom, a luta das meninas, o meu favoritismo... Vai pra brasileira, claro. Agora, quem vai ganhar, desculpa, eu realmente não vou conseguir dizer. Eu não tenho uma base técnica aí pra falar. Mas eu sei que a brasileira é trocadora, né? E a outra menina parece...
As duas são.
As duas são trocadoras, né? Tá. É, vai ser uma luta boa, né?
Mas a gente dá aquela análise básica, assim. quem errar menos.
Cara, quem bater mais tem muita chance de ganhar.
Cara. É muita... E digo mais: quem nocautear ao finalizar, ganha essa luta.
Sem dúvida, mais. Perfeito. Ó, análise, pô, demais. Perfeito, irmão.
Então, só lembrando que a Jennifer ia lutar contra a Vivi Araújo. Não é a Vivi ex do Belo, tá? A Vivi Araújo do UFC.
Tá, fechado.
E só que a Vivi, ela pegou o Covid, né, cara? Daí a Jojo entrou no lugar. E aí o Jojo, cara, ia lutar pelo cinturão contra a Valentina. Só que a Valentina se machucou. E pra ela não esperar muito tempo, ela topou aí. A
Jojo era número 3 do ranking. Eu não tava ligado que era ela, cara. Eu não tinha percebido que era ela. Eu sei quem é, sim. É. Eu sei quem é.
Ela foi kickboxer profissional.
Eu tô ligado quem é. Boa.
Tá complicado, velho.
Cara,
tá.
e mostra que, tipo...
Seus lados lá da TT, né, cara? Uma galera pegou.
Tá, pô. Lá foi fogo. E o pessoal lá pegou, aí saiu da academia. Eu fiquei nesse camp 3 semanas afastado da academia porque eu fiquei doente e não sabia se eu tinha ou não. Aí, caraca, eu fiz um teste. Aí no teste não veio o resultado. Depois eu fiz um outro teste lá de sangue lá. Deu que eu não tinha nada, mas ainda não podia. Depois eu tinha que fazer mais um teste. Então isso aí durou 3 semanas pra eu poder voltar pra academia pra poder treinar, cara.
Caramba, bicho.
Uma dificuldades aí também nesse camp aí.
É, pois é. Mas vai pagar. Vai tudo dar certo, se Deus quiser, irmão.
Sabadão a gente vai ver o resultado disso aí.
Ó, agora a última. Derek Bronson contra o Edmund Shabazian. Shabazian, eu não sei falar o nome desse cara, desisti. Edmund.
É esse nome estranho aí mesmo.
É, o Edinho. O Edinho vai lutar com o Derek Bronson, manda bala.
É, então, é uma luta assim que, na minha opinião, dos caras ali ranqueados, principalmente que tá lá na frente, o Derek Bronson é um lutador que eu vejo ele assim, uma luta fácil. Sabe? Eu vejo ele uma luta comparado com os lutadores ali que estão ranqueados ali. Eu acho ele um dos caras, uma luta mais fácil ali. Inclusive, eu acho que por isso até que o UFC deu, porque quer vender o Eden, que tá chegando agora, inclusive também porque já foi falado que ele é atleta da Honda. Isso. E o cara vai botar uma luta pra ele boa, né? Boa. Se você for olhar ali ranqueado abaixo e acima do Brunson, só pegar os nomes. Eu não vejo outro cara ali uma luta mais fácil do que o Brunson.
É verdade.
Então já não tá com tanto queixo como ele tinha quando ele entrou no UFC. É um lutador completo, sabe trocar, sabe que dá. Mas eu ainda acho que o Eden provavelmente vai levar essa luta aí por nocaute, acredito, e no primeiro round.
Caraca! Boa!
E minha torcida, eu não vou torcer pra nenhum dos dois, porque os dois são da minha categoria. Uhum. Então eu torço pra cara da minha categoria, eu só assisto as lutas, a não ser que seja amigo meu.
Tá aí certo, lógico. E se for amigo seu e tiver que lutar com ele, como é que faz?
Amigo meu eu tiver que lutar?
É.
Ah, vou lutar e vai continuar sendo amigo meu.
Profissional,
mas é claro,
não muda nada, né?
É claro que eu vou torcer pra mim.
Lógico, pô. Pô, é foda,
mas,
né?
Eu tenho uma boa luta aí. E tá aí tudo bem da luta, não dá nada errado com ninguém aí.
É, eu acho na sua também, que eu acho que o Derek Brunson tá servindo, vai acabar servindo de escada pro Edinho.
Não sei, cara. Tô meio indo pro lado oposto aí nessa luta, cara.
Você vai de Brunson?
Eu acho que sim, cara, porque o octógono menor, né, cara, favorece o estilo dele, grudado, vai pra grade. O cara que, porra, já nocauteou o Machida, tá ligado? Se pegar o currículo dele, ele perdeu pro Adesanya, Whitaker, Romero, Jacaré. É. Só pra cara muito bom.
Perdeu pro Jacaré e perdeu pro Adesanya, back to back, né? Aí ganhou as últimas duas. Uhum.
É, ele ganhou do...
Do Juncão, do Machida.
Ele ganhou do Heinisch.
Quer ver? Cara,
ganhou do Ryan Hall, ganhou uma galera, cara.
Isso,
logo no início da luta, que pegou na guarda dele, e ele caiu, ele tomou um down. Aí o Hines foi que nem um louco pra cima dele, batendo igual doido. Aí ele aguentou aquela pressão, o Hines voltou frustrado, morreu no gás. Aí o Brunson ganhou dele no jogo de ficar amarrando luta em cima. Eu vi essa luta.
É isso mesmo. E foi a segunda seguida, né? Ele vinha de vitória contra o Elias Theodoro, que é o cabeludo lá também.
O cara que se ele tivesse ainda no ranking, eu ia falar ele. Que é o cara que. Eu nunca vi um cara correr tanto da luta e da pancadaria igual esse cara aí.
O Elias?
É.
É estranho o estilão dele, né, cara? É verdade.
Até tipo de chute assim pra você não chegar perto dele. Eu nunca vi isso.
Ele que é o. Ele é o Ring Boy, né? Ele é o Ring Boy oficial do Invicta FC.
Ah, você tá falando sério?
Você nunca viu? Ele é
tipo. Não!
Girl. Ele é o Ring Boy, cara.
Ai, cara. Tá respondido por que ele foge, então. Não pode ficar machucadinho porque tem que passar no ringue lá. Pô, aí é foda. Aí é foda. Irmãozão, vou liberar você. Obrigado, valeu de coração por pintar aí na semana da luta. Sabadão, tamo junto. Torcida aqui é 100% tua. Fica.
Quer dizer que eu moro em Vegas, né? Estarei lá no sábado, estarei lá na sexta, na pesada.
Ah, verdade.
Lembrando que se você ganhar a luta, você ganha de presente uma exclusiva comigo depois da coletiva.
Aê! E uma pizza, então, sexta?
Aí é de acordo com o UFC.
Sexta-noite, pizza.
Pode comer uma pizza, pô.
Então, eu não posso ter contato com o atleta, né, até o evento.
Ah, é verdade, pô. Foi mal.
Porque sábado eu vou no... sábado no hotel, eu vou pro hotel onde vocês ficam, fico durante a manhã toda, faço exame, vou liberado pro evento. Aí você faz a coletiva, depois você ganha a luta. Os brasileiros eu faço exclusiva. Então aí é tranquilo. A gente come uma parada, toma um café.
Demorou, então fechou.
Boa, tá fechado então. Marcão, como é que é?
Aqui eu vou lutar à tarde, é umas 3, 4 horas da tarde que eu vou lutar.
É cedo, né? No preliminar, né? Aí já fica de boa. O Diegão vai estar lá te esperando pra você fazer a exclusiva da vitória.
Demorou, fechou. Pô, galera, brigadão aí pelo espaço aí, por ter me convidado aí.
Pô, obrigado. Tamo você.
E sabadão, confere lá.
Fechado, então. Ó, o card começa no combate. Acho que horas é? Vamos ver se eu acho aqui. Pera aí, rapidinho.
Deve começar às 6 da tarde, acho.
6 da tarde, é isso?
6 ou 7, 6.
É. O card preliminar começa às 5, então 6 da tarde no Brasil. Aí a luta do... A luta do Marcos... É a...
Terceira.
É a terceira luta da noite. Então, 6:30, 6:45, já fica ligado lá pra não perder, porra. Porque aí atrasou demais também, vai ser rápida a parada lá. O Marcão vai entrar, vai fazer o trabalho e vai pra casa. Já sai de lá com a outra marcada. Tá acontecendo, hein, bicho? Aí dá uma pausa nessa construção aí, porque é foda.
Eu vou pedir pra perder essa luta já, vocês vão ver.
Boa. Fechado, então.
Vai pintar a cara? Vai fazer alguma coisa na pesagem ou não?
Então, eu preciso ver se vai estar a menina do UFC lá, que é ela que pintou, né? Eu não sei, porque ela teve... Ela passou por um problema, ela teve câncer, tudo.
Ela tem um... A Suzy. Ela tem um GoFundMe, alguma coisa. Eu doei lá, porra, me cortou o coração. Ela respondeu pessoalmente pra mim: Rafael, obrigado por ter ajudado e tal. Muito legal, a galera fica ligada aí. Eu vou postar um linkzinho aqui. Quem puder ajudar, ajuda, cara. A gente entende que o dólar tá alto pra caralho aí no Brasil, mas quem puder ajudar, ajuda, que ela é uma guerreira.
Ela já teve câncer duas vezes, sobreviveu as duas e é a terceira vez agora.
Terceira vez, exato.
Terceira vez. Muito
bom. Marcão, a gente vai falando então, a gente mantém contato, eu te mando uma mensagem semana que vem e a gente marca de fazer um podcast com a gente e já vamos combinando também pro 252 se assistir as lutas ao vivo com a gente, que é massa.
Demorou, é nóis. Fechou? Tamo junto, galera.
Irmãozão, boa semana aí, cara. Bom corte de peso, boa luta, tamo junto.
Valeu, sabadão é show. Valeu, galera.
Fechado, valeu, nossa, fera. Abraço. Tchau. Marcos Maluco. Muito bom, cara. Muito legal.
Ah, a gente boa, fala bem.
É, pô, pegar. Legal demais. Legal demais, me amarrei. Então, ó, a meio que a gente já fez um... Atende a gente no banheiro. Tá, cara, muito engraçado. Muito bom, muito bom. Cara, mas tá bem... Ô, muito louca essa história, né, cara? O cara trabalhando, puxando construção. É, eu fiquei assim... Eu não fiquei tão pasmo agora porque o Nathan Schultz quebrou essa minha descredibilidade nisso. Porque eu fiz o um podcast com ele e não conseguia acreditar no que ele tava falando. Eu falei, como assim? Construção? É, porra, bicho, não tem luta. E a gente esquece, né, cara? Esses caras aí ganham 10 mil por luta. 15, 10
não, mais não, 10, 20 mais
serve,
20.
Não serve pra nada, cara. É pouco. Ele mora aqui ainda, bicho. 10 mil não dá nada. 10 mil não é nada.
E aí tem que tirar o imposto, o manager, o treinador. É? Tem que pagar as contas. É que assim, como eu tava treinando ali, enfim, numa academia onde vira e mexe, passa algum lutador profissional, até de outros eventos. É, já vi isso acontecer algumas vezes, cara. Não, no UFC é a primeira vez que eu converso com alguém, assim. É. Pô, de segurança, muito lutador tem que arrumar um bico aí, cara. É foda, né? Relativamente comum. O que é assustador, né, cara?
Pois é. O atleta profissional, no mais alto nível que dá pro cara chegar, você tem que parar pra analisar. O cara tá lutando no UFC. Se você é lutador de MMA, é o... O ápice de qualquer lutador de MMA é estar no UFC. Aí dentro do UFC tem os níveis, rankings e tal, mas só de estar no roster ali já é privilégio de poucos, né?
A Beth, quando falou com a Natasha lá em Abu Dhabi, cara, a Beth já disputou cinturão com a Ronda, quando ela era invicta. A Beth nunca teve um patrocínio, cara, que ia acompanhar, só que nunca teve.
Foda, né?
Porra, tá no UFC, já disputou cinturão, né, cara?
É, pô, é complicado. É complicado. E aí, quando eu tive esse papo com o Nathan, cara, eu falava, bicho, não acredito. Ele me contando, ah, não, Boston, porra, que legal. É, eu já fiquei em Boston, eu fui lá no inverno raspar neve. Eu falei, oi? Como assim? Raspar neve? É, cara, aí ele começou a falar, não, bicho, tava trabalhando na construção. E foi a hora que a gente entrou nessa conversa toda, cara. Maluquice, maluquice total. Maluquice total. Ó, vamos. Resultado da. Vamos fazer o resultado do encontro da luta, do desafio da luta.
Você acha que precisa?
Ah, precisa, porra. Faço questão.
É. Então, a gente não fez os picks ainda, né? A gente só mencionou ali o maluco fez os dele. A gente não fez.
É, mas a gente vai fazer pra esse. Vamos, né? Pra esse evento. Vamos.
Faz as três últimas ou as quatro últimas?
Não, vamos fazer o. Fazer
maluco e as quatro últimas.
Isso, fechado. Peraí. Maluco e as quatro últimas. Faz um minuto a G-Fight, enquanto eu vou procurar o card aqui.
Posso soltar a vinheta?
Pode.
Minuto a G-Fight.
Eu achei que você tinha uma vinheta de verdade.
Mas essa é a vinheta de verdade, essa oficial. É...
Pô, demais. Minuto a G-Fight. Ai, caralho, tô fechado. Essa é a vinheta oficial, não vai mudar nunca.
Não pode mais. Cara, vamos lá. O assunto que deu que falar esse fim de semana foi a discussão no Herb Dean com o Dan Hardy, né? Eu não sei se chegou a ver.
Tá bombando, né? Tá. Eu vi.
Resumindo aí pra quem tá ouvindo ou vendo no YouTube. Durante a luta do Massaranduba, no terceiro round, o Massaranduba deu aquele knockdown. Antes de finalizar a luta, ele meio que esperou uns 2, 3 segundos ali, porque ele achou que a luta tava acabada. E o Herb Dean chegou perto, na visão dele não estava. Os comentaristas ao vivo ali eram Paul Felder e Dan Hardy. E os dois, eu assisti pela ESPN Plus, os dois estavam, cara, acabou. Para essa luta. Só que o Dan Hardy levantou da cadeira e berrou: stop the fight. Só que, lembrando que a Marena sem plateia. E daí, depois, teve esse entreveiro, quando ele desceu do queijo, o Herb Dean foi falar com ele, eles meio que discutiram ali: faz o seu trabalho, eu faço o meu. E cada um foi para sua rede social e cada um deu a sua versão. Me chama a atenção, o Dan Hardy foi aquela coisa, eu sou lutador, eu acho que se eu faço um erro como comentarista, é uma coisa. Errar como árbitro, você pode colocar a segurança do atleta em risco. O Herb Dean fez um ponto muito curioso, que era o seguinte: apenas três pessoas, né, quatro pessoas podem três pessoas podem me dizer o que, se eu posso parar a luta ou não. Eu, árbitro, posso parar. O médico pode me dizer. E cada um responsável por um corner. E aí cabe a mim parar ou não. No momento que está acontecendo a luta, eu estou olhando só os lutadores, e eu ou escuto alguém falando stop the fire, eu posso sim pensar, poderia pensar que
é um dos caras.
Tanto que eu saí, esse, palavras dele, deixou do octógono, perguntou pro médico, perguntou pro comissionário, depois descobriu que era o Dan Hardy. Segundo ele, não parou, porque ouviu a frase, ele acha que não parou de forma errada, ele acha que foi esse trabalho dele. Vendo a luta, eu tive a impressão sim que ele poderia ter parado antes.
Também até o próprio Massaranduba teve a mesma impressão, que ele ficou ali meio... que eu faço, né? O cara não faz nada, pô, continua batendo no cara. É foda isso, né?
É, porque, cara, quando o Massaranduba deu knockdown, no tempo dele chegar perto, fazer assim, parar e olhar pro cara, o cara não se mexeu.
Foda.
Ele tava entregue. Tava com a reação, 100%. Reflexo, mas tava entregue.
100%.
Mas aí, basicamente foi isso. E agora a questão é que o vice-presidente do UFC, o Sean, logo, porque o Dana White não tava, né? Ele já tinha voltado para os Estados Unidos. Ao final do evento, ele conversou com a imprensa lá e ele falou que sim, vai sentar com as duas partes, analisar a situação e o caso pode ser analisado. Tipo, ele deixou no ar, mas vai analisar a situação, vai conversar com os dois. Pode ser que alguém tome um puxão de orelha nessa história. Possivelmente Dan Hardy.
Provavelmente, né? Porque, porra...
Talvez até os dois, né?
Por que você acha que o Dean levaria um puxão de orelha?
Se ele julgar que o Dean paralisou a luta antes
da hora. Ah, mas aí é a comissão atlética, exato. É, não é o UFC. Ali o puxão de orelha vai ser 100% do Hardy, porque não devia estar se metendo. Então, os caras, na verdade, os caras têm que entender, a situação é diferente pra tudo agora. Até pra esses... o cara tava ouvindo, o cara falou que ele tava ouvindo o comentário do Bisping na luta.
Não, ele falou durante a luta, escuta o Bisping, porque ele tava ouvindo o Bisping.
Não era isso? É, exatamente.
Falou pro adversário, entendeu? Dele. Tipo, o Bisping tava falando alguma coisa, tipo... deu algum comentário que o cara falou, você escutou o Bisping, escuta ele.
Isso, exato. Muito louco isso, você pensar. E pro próprio Dan Hardy, né, cara? Porque... Os caras devem estar acostumados a falar e deixar a emoção falar mais alto ali. E foda-se, ninguém escuta, porque tem plateia, tem torcida. Numa hora daquela, por exemplo, o Trinaldo dá uma porrada, o cara desaba no chão. Tá todo mundo em pé, urrando. O cara não escuta, para a luta. E os caras têm que se policiar isso. O cara não pode, né, cara? O cara é um comentarista. Entendeu? Tem que fazer a mesma poker face que faz o Diego aqui, ó. Entendeu? Profissional, imparcial. Porra, boa. E eu tô aprendendo, né? Você viu que eu não te botei no... E aí, Diegão, vai torcer pra quem? Eu vou aprendendo. Aguenta aí.
Não torço pra ninguém, rapaz.
Ah, porra, tá certo.
Não, a brincadeira que a gente faz, eu torço pra quem me dá entrevista.
Que mal, né, cara? Porra, essa é foda.
Brincadeirinha.
Não vai dar. Não vai dar exclusiva? Ah, legal. Legal. Pô, boa sorte aí na tua próxima luta, hein? Tomara que perca.
Brincadeira. A gente conversou com o Valente Ismail, né, hoje. Ele deu a entender aí. Deu a entender, não. Ele falou que possivelmente as negociações já estão em andamento. Pro Davidson defender o cinturão peso mosca, não vai subir pros galos por enquanto. Defendeu o cinturão peso mosca em novembro. Já é a primeira data especulada aí pelo UFC.
Pô, que massa.
Nas redes sociais, a gente viu o Corey Garbrandt pedindo muito pra essa luta, pra descer de peso já e disputar pelo cinturão. O Ali, né, parece que tá também fazendo uma campanha, o empresário dele. Só que nas redes sociais também, a equipe do Davidson deixou claro que, ao que parece, né, pra eles, o favorito seria o Brandon Moreno, que já é ranqueado, top 3, vem com uma sequência de vitórias. Se for seguir o ranking, é de fato o Brandon Moreno, o mexicano. Sim. É de fato o lutador.
Mas até no caso do nosso Davidson, cara, que, porra, torce pro cara por N motivos, entendeu? O cara é brasileiro, é sofrido e pá, história vitoriosa. Mas tem que parar com essa... o campeão agora escolhe quem é o desafiante, cara. Isso não existe. E eu não acho que é certo os caras nem dar a ideia de que existe. Porque não existe. Tipo, igual você falou, né? Os caras meio que estão O camp dele falou... Foi isso que você falou? O camp dele falou?
É, o Torinho Marajó. É,
a gente acha que vai ser o fulano. A gente não acha nada. A gente vai ter que lutar com quem o UFC falar, ó, esse é o próximo desafiante do cinturão e, pô, e vida que segue. Não
foi a gente acha, foi a gente quer.
A gente quer o Moreno. Claro, deve ser uma luta melhor pro... Até o hype é menor, né, cara, do que um... Independente da técnica, esquece a técnica de lado, mas pensa na atenção, na pressão, no hype que dá o Cody Garbrandt descer, tanto que a gente tá falando disso, pra disputar o cinturão. Então é meio natural os caras quererem o caminho não mais fácil, mas o que vai causar menos obstáculos, menos pressão.
É, eu, na verdade, eu até discordo um pouco de você, assim, eu acho que é função do manager prezar pelo melhor do atleta, tem que ser, como manager, aí eu, enfim, eu não falei com o Valide sobre isso, no caso, o Valide é empresário do Davidson e o Ali é empresário do Garmin. É óbvio que o Ali quer que os atletas dele disputem o cinturão.
Sim.
Pra ele é muito cômodo que ele desce o couro pra disputar no 125, e o Marlon disputa no 135. Aí os atletas dele dominam duas categorias, né? Disputam em duas categorias. Isso. E não se enfrentam.
E o Durinho na...
Durinho e o Usman, os dois são dele também.
170.
Ele assinou com o Santiago, o Khabib é dele. Muito cômodo colocar um ali de top em cada categoria.
É.
Mas tá certo, é isso que ele tem que fazer. Ele tem que olhar pelos atletas dele e pelo dele.
Sim.
Se eu fosse manager do Davidson, eu... Pelo menos, quanto mais tempo ele ficar com o cinturão, é melhor. Primeira sem defesa, dúvida. Que é a pressão, pô, eu tentaria pegar o cara mais capenga possível.
Ah, não, exatamente. E não dizendo que o Moreno é capenga, que o Moreno é pica, cara.
Moreno
mas...
é uma pica da galáxia.
Exatamente. Né? Mas a gente tá... A conversa é a mesma. Você tentou discordar de mim aí, mas no final a gente tá falando a mesma coisa. É tipo...
Eu concordo com você, Rafael.
Tá vendo? O cara quer o Moreno porque é uma luta que vai trazer muito menos atenção e a pressão da primeira disputa de cinturão e tal. Mas os caras têm que parar de fazer de conta que o campeão escolhe quem que é o oponente. Não existe isso.
Entendi.
Era isso que eu tava querendo falar. No estilo Adesanya, né? Que o Borrachinho tava puto que saiu uma notícia... Antes já, né? Antes de terem marcado a luta, que tipo, a gente ainda não escolheu quem vai ser o próximo a disputar o cinturão. Eu falei, bicho, vocês não escolhem porra nenhuma. Aí o Borrachinho até fez aquela brincadeira, né? Tipo, aqui, você vai ter que jogar no videogame pra você poder escolher quem que é o próximo adversário. Não,
assim, o treinador não escolhe, o treinador treina.
Exatamente.
Atleta luta. E manager isso. Negocia a luta. A função do exatamente. Manager é negociar.
Isso, exatamente. Negociar. Exatamente. Negociar bem. Exatamente. Exatamente, 100%. Manda.
Aí, como o gancho, falando de manager negociando, calculando a carreira do atleta, temos o Shogun, né? Que. Ah, chupa Rafael, hashtag.
Não aposentou.
Shogun não anunciou a aposentadoria.
Eu até levantei a minha bandeirinha branca, dei um repost no post da G-Fight lá no MMA hoje, que o Shogun disse que tem mais obrigado. Umas duas lutas, né?
É, no mínimo mais ovos para fazer. Mas é isso, ele deixou claro que, cara, já tá no tal da carreira, faz todo sentido. Agradeceu aos montes da luta com o Minotouro, né, cara? Três lutas, três vitórias, as três por decisão. Essa foi dividida. Foi a primeira que ele não tomou knockdown, ele até brincou ali na coletiva. Foi. Os caras fizeram uma história juntos, né, cara?
É, pô, é demais. Falar. E não teve tanta controvérsia quanto a última, né? Porque a última teve muita gente que deu a luta pro Minotouro. Essa foi dividida, mas eu acho que o Shogun tava muito melhor mesmo. Não, não acho que teve muita controvérsia nessa decisão, não. Mas na última, sim.
Cara, eu vou falar, nas três lutas o Shogun roubou round com queda. Impressionante, né, cara?
É, porra.
15 anos depois, as quedinhas do Shogun.
Maluquice, né, cara? Porra, maluquice, né, bicho?
É, mas aí total. Ele falou, mais duas lutas ali, fazer aposentadoria, já tá com os planos, e um dos planos dele é trabalhar pro UFC como embaixador.
Legal.
Aí é plano dele, precisa ver se o UFC
já tá avisando. Ah, mas já deve ter alguma coisa em conversa, pelo jeito, então, porque...
O Eduardo, o manager dele, é bem ligeiro, bem
Bom, legal.
Consciente. Verdun também. Não sei se chegou a ver quando ele. Quando ele venceu, ele foi dar entrevista para a ESPN. Aí ele começou em inglês, daí pediu a palavra em português, fez o merchan da Sporting Bet e depois ainda terminou em espanhol.
Cara, é foda, né?
Chorou, agradeceu. Pô, todo mundo. Demais. Cara, fazia muito tempo que eu não vi o Verdun assim, cara. Aí eu vi nos stories lá, o Cordeiro chorou pra caramba também. A galera super emocionada, porque foi. Ainda não é oficial, mas praticamente oficial a despedida do Verdun do UFC. Ele com 42, 43 anos. Já deixou claro muitas vezes que quer enfrentar o Fedor ter contrato com o Bellator. A primeira luta do Verdun e Fedor em 2010 foi no Strikeforce, que o diretor, o CEO, sei lá, é o Scott Coker, que é o presidente do Bellator hoje em dia.
Não vamos divulgar publicamente, mas já deve ter uma coisa rolando nos bastidores.
Não duvido, porra. Faz todo sentido, cara.
100%. Pô, o Verdun tem que ganhar aí 20 milhões e fazer uma luta e aposentar feliz da vida, cara. O cara merece.
É, já tá falando de voltar a morar no Brasil, de largar as coisas lá nos Estados Unidos, vou trazer as crianças, né, que agora já estão grandes aí pro Brasil. É, já tá mirando trabalhar com palestra, enfim, já é um bom de cabeça.
Final de carreira. Bom pra caramba, merece tudo que ele fizer, ele vai fazer bem, cara. O cara é guerreiro, o cara é bom pra caralho. Que luta, né, cara? Puta que pariu, bicho. Que luta. Sim. É, tirou, perfeito, né, cara?
Pra nada.
Tirou pra nada. Arrebentou, cara. Arrebentou. Foi. Quem tinha alguma dúvida é do tipo, moleque, você vai. Ah, quer subir de categoria, né? Toma aí o Verdun pra você. Verdun. Em final de carreira, toma o Verdun pra você, só pra você sentir qual é que é. Você volta pro teu cantinho ali, que se você não tá ganhando na sua, você não vai conseguir ganhar na de cima também, não.
É, já chegou pegando um top, né, cara? Tem essa questão do treino dele, do Verdun tá em final de carreira, deve ter dado uma crescida ali no Gustavo, né?
Lógico.
Como diz aquela frase, Deus perdoa, mas o jiu-jitsu não, né, cara?
É, foda. E a minha previsão era que, pô, vai morrer, vai segurar o Gustafsson no primeiro round. O Gustafsson vai morrer no gás. Eu não achei que ia morrer no gás, porque eu não tinha visto o tamanho que esse cara apareceu pra luta. Mas o morrer no gás veio depois da pesagem. Mas eu tinha colocado no nosso pique da luta, lá no desafio da luta, eu tinha colocado Verdun submission no segundo. Que eu imaginei isso. Eu falei, o cara vai vir porradeiro. Vai arrumar um jeito, o Verdun vai arrumar um jeito de botar ele no chão, ou ele vai tentar botar o Verdun no chão e o Verdun pega ele.
Vamos ver os picks, então?
Vamos. Ó.
Eu já deixo de passar nervoso já.
Eita. Você tem uma canetinha aí pra você ir anotando os pontos? Você já fez a contagem, né?
Já.
Então vamos lá. Desafio das lutas. Primeiro pick foi Beth Correia contra Pani Kinzad. Eu fui de Beth Correia Decision. Diego, Penny Decision. Aê, Diego!
Acabou por aí o bolão, hein? Porra.
Aí, o Kiwan. Porra, acho que eu nem fiz a parada depois da luta. Mas eu vou fazer aqui, ó. O Kiwan foi de Correia Decision. Então, Diegão, 3 pontos, certo?
Certo.
Então vamos. Diegão, 3 pontos. Segunda
Você
luta.
Você viu que faltando 10 segundos pra acabar o primeiro round, eles deram aquele. E a Beth achou que era o final do round, você chegou a ver?
Não, cara.
Na primeira round, eles fazem com um pedacinho de madeira, né?
Isso.
E ela achou que era o final dela, baixou a mão, a pena desceu uma porrada, mano.
Caralho, cara. Cara, a Beth falou alguma coisa? Se aposenta, se não aposenta?
É, porque como ela perdeu, ela não foi falar com jornalistas, né? E daí, Covid, o voo logo depois, não teve nem acesso, sabe?
Mas eu acho que ela não aposenta,
cara.
Você acha que não?
Não.
Ela tá com um negócio na vista, não tá, cara? Que foi o que tirou ela daquela luta de Los Angeles, uns anos atrás,
né? Ela ia lutar com a Irene Aldana lá em LA. Ela tinha operado. Foi a mesma cirurgia que o Thomas Almeida fez. Enfim, é uma cirurgia delicada.
Uhum.
Mas ela já voltou, já fez 2-3 lutas depois disso.
Então, né? Mas você não acha que o sapo, por exemplo, cara, depois que ele fez a cirurgia dele, ele deslocou o orbital, né? Chama orbital em português?
Sim, acho que sim.
Ele quebrou, deslocou a retina, uma porra dessa.
Ele nunca mais foi o mesmo. Foi a mesma cirurgia, a mesma lesão.
E ele fala, ele nunca mais foi o mesmo, cara. Nunca mais. O cara se sente bem. O conselho dos médicos no ouvidinho ali não ajuda em nada, porque os caras falam, bicho, se você levar mais uma pancada bem dada aí, você pode ficar cego. Então, tipo, o cara.
MMA, cara, porque cara já... joelho, luva.
E o cara. E aí o cara já fica com aquele pé atrás. E aí ele falou que inconscientemente ele começou a proteger o olho. E aí o cara não luta igual mais. Não tem. Porra, não. É foda.
Então... Cara, no boxe, essa lesão causa muita aposentadoria, cara. Muita
aposentadoria. Pô, imagino. Eu imagino, cara. 100%. 100%. Ó, próximo pick foi a luta do. Tanner Bowser contra o Rafael Pessoa. Acho que foi essa luta que o meu amigo ficou bravo comigo lá no Instagram, né? Que eu não conhecia o Rafael Pessoa.
Ah, é o Bebezão.
Bebezão. Porra, sou Bebezão desde pequeno. Sou Bebezão desde Bebezão.
Mas você apostou no Bowser, né?
Eu fui no Tanner, nocaute no segundo round. Caralho, nocaute no segundo round. Agora que eu vi o resultado, o Diego foi de Pessoa, foda-se. O Kiwan foi de Pessoa. Ah, não, o Kiwan foi de Pessoa, foda-se. O Kevin também foi de Pessoa, foda-se. Todo mundo, o Carcassinha foi de Pessoa, decision. O Andrezinho foi de Pessoa, foda-se. Porra, só eu aqui.
Quem não conhecia o lutador apostou certo.
Foda. Rafael, Tanner, nocaute. 3 pontos pro Rafael, por favor. Muito obrigado, senhoras. Senhoras e senhores, muito obrigado. Próxima luta era a luta do Trinaldo. Eu fui de Trinaldo Decision. Diego foi de Trinaldo Decision. O que é que fala o pique do resto do pessoal? Só pra...
Só do Kiwan?
Ah, o Kiwan foi de Trinaldo Decision. Então deu Trinaldo nocaute no terceiro. Então 2 pontos pra... Não. Trinaldo Decision. Todo mundo foi de Trinaldo Decision. Então é 1 ponto pra todo mundo.
Isso.
Então tá. 4 pro Diego, 4 pro Rafael, 1 pro Kiwan, certo? Tô fazendo de cabeça, olha que inteligente que eu sou. próxima luta. Aí já é o main card, a gente fez inteiro, certo? Primeira luta do main card é o Chimaev contra o Maki. Agora eu descobri por que o UFC só fala o sobrenome dos caras, que é mais fácil. Chimaev contra o Maki. Eu fui de Chimaev nocaute no primeiro. Puta que pariu! Ih, eu tô travado.
Tá, só a imagem tá travada, eu ia falar isso agora.
É, não sei porquê. Peraí que eu vou tentar. Deixa eu fechar essa porcaria aqui. A conexão aqui, cara, é horrível. Tô surpreso que durou até agora. Você tá me ouvindo bem?
Tô ouvindo super bem.
Tá. Então, peraí, eu vou desligar a câmera e ligar de novo.
Sabe nem que é o Bebezão, velho. Você vai cortar a parte do maluco cagando, né?
Eu acho que eu vou, cara. Vou ter que cortar, né? Melhor, né? O cara vai ficar chateado, né?
Não, corta, velho.
Você acha que não?
E ficou muito estranho a hora dele. E aí, você vai desligar? O cara...
Tipo, e aí, vai cagar ou vai?
Não, corta foda. Isso, pelo amor de Deus.
Foda, vou cortar. Olha, eu desliguei minha câmera, não sei o que tá acontecendo com a parada aqui, mas eu vou deixar assim. A gente sem acaba. Imagem? Eu vou tentar daqui a pouco abrir de novo, que só pode ser minha conexão. Vamos lá, tô tentando conectar de volta aqui o vídeo. Bom. Cadê?
Chimaev.
Chimaev. Eu fui de Chimaev nocaute no primeiro. Diego foi de Maki, foda-se. Valia 4 pontos.
Foda-se duplo.
Valia 4 foda-se, não era isso?
Isso. Não. É verdade,
Ou era 4 pontos? Não, era 4 foda-se. O cara era menos 1000, não era isso?
Isso, exatamente.
É. O pique do Maki. Cara, meu vídeo já era, cara. Não entendi o que aconteceu aqui. Pera aí que eu vou tentar consertar aqui.
Bom, sem vídeo, só áudio fica mais fácil de editar, né? Depois.
É. De repente eu vou botar no FaceTime aqui mesmo, na caminha. É alguma coisa com a minha GoPro.
Aê!
É, olha lá. É alguma coisa com a minha GoPro. Tá me vendo?
Tô vendo, pô.
Tá, eu não tô me vendo mais. Mas tudo bem. Você tá me vendo, tá tudo certo. Aí, ó, vamos continuar então. Eu tô com a câmera do laptop agora. Então, você foi de Maki, foda-se, 4 pontos. Kiwan foi de Chimaev, nocaute no segundo. Ó, o Kiwan tá... Isso mostra que o Kiwan realmente analisou a luta. Ele não foi só de foda-se, né? Que ele fala assim, bota pra mim todos foda-se aí. Eu falei, não, bota pra mim nada, bota aí você, pô. Funcionário público com amigo no departamento, né? O cara não faz nem os trabalhos da faculdade, mas o cara faz.
Kiwan que faltou hoje de novo, né?
Kiwan faltou hoje de novo. Vai... Vamos analisar se ele perde mais um ponto. Acho que o ponto de hoje eu vou dar pro Diego. Tirar o ponto do Kio e dar pro Diego. Então, ó, quem é a favor de tirar um ponto do Kio e dar pro Diego, levanta a mão, por gentileza. Então, estamos todos a favor. Kio perde um ponto. Então, eu vou tirar agora aqui já, antes do resultado, ó. O placar era 7... O placar era 7 pra mim, 2 pro Kiwan, que ele já perdeu um ponto semana passada, né? Então era 7, 3, 1. Então agora é 7, o Kiwan tava com 2, agora o Kiwan fica com 1, o Diegão fica com 2. Passou o Kiwan, Diegão! Puta merda! A G-Fight comendo pelas beiradas.
Tapetão, rapaz. Tapetão.
É, ganhando no tapetão. Muito bom. Ai, ai. Então vai. Chimaev nocaute no primeiro. Que foi isso que aconteceu. 3 pontos para o Rafael. O Kiwan tinha apostado Chimaev nocaute no segundo. Então o Kiwan faz 2 pontos.
Vai para 3 e eu permaneço com 4.
Isso. A luta do Cowboy contra o Peter Sobota. Eu fui de Cowboy Decision. Puta que pariu, mais 3 pontos pro Rafael. Rafael é foda, cara. Rafael é muito bom. Fica falando na terceira pessoa. Rafael, cara, esse cara é muito bom, cara. Muito.
Devotor.
Apesar dos caras chegarem lá no Instagram, falar que os caras não sabem quem são os lutadores e tal. Mas, aliás, o cara faz dicas de MMA. Acho que era esse o Instagram do cara. Aliás, você pode ouvir os meus piques aqui pra fazer as suas dicas lá, porque eu acerto todas, né? Então. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica, fera.
Dica por dica.
Vamos lá. Eu fui de Cowboy Decision, 3 pontos pra mim. Diegão foi de Sobota Decision, 0 pra ele. E o Kiwan foi de Cowboy Nocaute no terceiro. Então eu faço 3, o Kiwan faz 1.
10-4-4.
Caralho, meu irmão. Próxima luta, Paul Craig, que vale lembrar que tem luta pra cacete nesse card mesmo, né? Então, ó, Paul Craig contra o Antigulov. Rafael foi de Antigulov Decision, 0 pra mim. Diegão foi de Antigulov Submission no segundo, 0 pro Diego. Kiwan foi de Antigulov Decision. E nessa eu tenho certeza que o Kiwan olhou que nós dois escolhemos o Antigulov e ele falou, eu vou de Antigulov também. Como eu não sei quem ele é, eu vou de Decision.
Mandar um abraço aí pra defesa de triângulo do Antigulov, ali, o jiu-jitsu por cima afiadíssimo, né? Praticamente deu o pescoço pro cara apertar. Puta que pariu. Fudeu meu bolão.
Tô. Pega aí. Próxima luta. Carla Esparza contra Marina Rodrigues. Pô, que luta dura, né, cara? Caralho. Pô, eu achei que a Marina ia conseguir ganhar, cara. Que ela,
também, cara.
Ela
também
reverteu de um jeito aquilo lá, que foi muito, muito sinistro, cara. Muito
bom. Dois momentos eu vi a Carla entregue, cara. É. Não é a defesa de queda da Marina. Se tá em dia ali, se tivesse feito um campzinho nos Estados Unidos, que ela não pôde fazer, né? Que ela tinha em mente, acho, treinar na Alfa Meio.
Aham.
Porra, cara, sério, as quedas salvaram a vida da Carla, cara.
Tá foda, né? Foda.
Muito raçuda também, a Carla tomou um prejuízo forte, sai com o olho todo fodido.
Verdade, verdade mesmo. Então, ó, os picks foram, eu fui de Marina Decision, Diegão, Marina Decision, Kewan Gracie Baring, Marina Decision. Agora, próxima luta, Fabrício Werdum, mais uma vez. O cavalo aí, ó, foi com tudo, né, cara? Parabéns pro Werdum. Arrebentou, cara. Arrebentou mesmo. Eu fiquei. Ou aí o Pé de Pano assistindo a luta, eles são amigos, né? Pé de Pano assim, ó lá, lá, já pegou. E rola um delay na transmissão, ele tava adiantado, acho que 20 segundos, né? E ele, ó lá, pegou, 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 pegou. Eu, pegou? Ele, não, ainda não, mas vai pegar. Eu falei, caralho. Aí ele, aí, não, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou. Eu falo, pegou? Ele, não, na minha cabeça já pegou. Eu falo, ah, pé, porra, para. Foda, cara. Muito bom. É, ó, eu fui de Werdum Submission no segundo round. Diego foi de Werdum Decision. Kewan foi de Werdum Decision. Então, 2 pontos para o Rafael. Werdum Submission. Puta que pariu. Não, não, não achei que ia ser no primeiro round, mas porra, valeu demais.
12-5-5.
Caralho, que lavada, bicho. Puta que pariu. Só pra... A outra foi tipo 2-1, né, cara? Tipo, tava horrível o último que a gente fez, né? Perdemos toda a audiência do desafio da luta. Os caras ouvindo lá, os caras falam, puta que pariu, esses caras não acertam uma. Eu tô ouvindo a opinião desses caras. Foda, isso aí a gente se, pelo menos nessa a gente se valorizou de novo, redimiu isso. Ó, aí a próxima luta é a luta do Shogun com o Minotauro. Eu fui de Shogun Decision. Diego foi de Minotauro nocaute no segundo. Caralho. Kewan foi de Minotauro Decision. Mais 3 pontos pro Rafael. Puta merda.
15 pontos.
Caralho. 15 pontos. E a gente falou um pouquinho da luta já, né, cara? Foi pra fechar a trilogia em grande estilo, né, cara? Melhor que o main event, diga-se de passagem. Os tweets do Borrachinha, cara, maluco, que luta feia, que estoque, que isso, cara, muito ruim, né, cara? Mandou até mensagem pra mim, falou, bicho, que luta horrível. Eu falei, nossa, horrível mesmo, cara. Horrível mesmo. Os dois ali se resguardando 100%.
Muito respeito, né, cara? Mas eu achei que não foi tão ruim assim, não. Eu esperava mais pra uma luta mais agressiva.
Uhum.
Mas o Whittaker, cara, o Whittaker é muito complicado. É um dos caras mais difíceis de lutar nessa categoria.
É.
Ele é muito atlético. Puta, ele modula o jogo dele de diversas maneiras. Difícil derrubar. Derruba bem.
É o cara chato, né, cara? É um cara chato de lutar, chato de assistir lutar. É o jogo do cara, né, cara? É foda. É foda.
Não, ó, então, ele venceu o Romário 2 vezes.
É, exatamente. Então, ó, foi Shogun Decision, eu fiz 3 pontos. A gente já falou desse, né? Agora vamos lá, pique da luta final, pique do main event foi Rafael Darren Till Decision. Dancei. Diego Whittaker, nocaute no segundo, então você leva 1 ponto. Kewan foi Whittaker, nocaute no terceiro. Kewan leva 1 ponto. E aí,
16.
E aí faz um rap. Valendo lembrar que a soma dos dois juntos não chega aos pontos do Rafael. E vocês, a plateia aqui, os nossos ouvintes, conseguem perceber que o Diego está participando ativamente na contagem dos pontos, nos picks. Eu sei que ele tem anotado os meus picks, inclusive. Então não tem mais aquele papo de, olha lá, montagem, cortou, editou. Não,
o papo sempre vai ter. Até eu ganhar uma edição, eu sempre vou acusar
edição. Boa, porra. Vamos fazer os picks pro main event?
porra, agora eu vou ganhar. Tem que ganhar um, né? Por favor.
Tem, vamos lá. A gente vai fazer.
A primeira é do maluco, né?
Isso, pera aí então. Eu tô só apagando aqui. Fechado. Então vamos lá. Primeira luta do. Que a gente vai escolher os brasileiros e o card principal, certo?
Senhor.
Vai virar a regrinha da parada aqui. Então vamos lá. Primeira luta: Eric Spicely contra Marcos Maluco Pérez. Puta que pariu. Eu vou de Maluco Decision. Diego.
É, vou de Maluco Nocaute no primeiro.
Pô.
Foda-se.
Ih, o que eu fiz?
Tem algum pick foda-se aí nessa luta?
Não? É, eu vou olhar, peraí. Boa. Vou dar uma olhada aqui, ó, peraí. É que eu tô sem a. Eu tô sem as minhas telas. Aí eu me atrapalho um pouco.
Não, bota a finalização no maluco, vai. Né?
Finalização? Tá, peraí. Vamos ver. Best Fight Odds. Aliás, eles podiam patrocinar a gente, né? Porque eu todo episódio eu falo dos caras. Maluco favorito. Franco favorito. O Spicely não entra como pick foda-se, mas tá perto, cara. O Maluco é menos 190 favorito. E o Eric Spicely é mais 175 underdog. Tá? Então eu vou de Marcos Decision. Você vai de Marcos Submission quando?
Primeiro, vai.
Primeiro? Round one.
Ou será? Okay. Vamos de primeiro.
Tá. Aí vamos. Aí passou todo mundo. Card principal, certo?
Sim, senhor.
Kevin Holland contra Travis Gilles. Vamos lá.
Uma luta bacana essa aí.
Os picks são Kevin Holland, menos 186 favorito. Travis Gilles, mais 201. Ele vira pick foda-se, hein? Interessante. Eu
vou de Kevin Holland, nocaute no segundo round.
Holland. Kyo. Ah, não, é você. Eu tô marcando pra mim.
Holland. Olha lá, edição. Olha o final que eu.
No segundo round. Eu vou de Holland Decision de novo, tá? Próxima luta. Lando Vannata contra Bobby Green. Cara, essa vai ser uma lutaça, né? Divertida. Tipo, não muda muita coisa na vida de ninguém, mas vai ser divertida. Cadê ela? Aqui, ó. Bobby Green, Lando Vannata. Bobby Green, mais 133 underdog. E o Vannata, menos 130 favorito. Você quer fazer primeiro ou vai depois?
Eu quero que você faça primeiro pra você não me copiar.
Eu vou de Vannata nocaute no primeiro round.
Vou de Vannata Decision. Você lembra da primeira luta deles?
Não.
Eles lutaram, viu?
Mas eu lembro das lutas do Vannata. Eu gosto do Vannata, cara. Ele é duro pra caralho, bicho.
Cara, ele empatou essa luta. Ele não ganhou porque ele deu, acho que uma joelhada legal. Acho que foi joelhada. Ele perdeu um ponto. Daí empatou.
Não lembrava disso. Bobby Green que, tipo, porra, perde, ganha, aquela história, né? Mas é divertido assistir o cara lutar, né?
Sim. Merece calado.
É, porra. E isso prova uma conversa que a gente teve umas semanas atrás, lembra? Tipo, o cara não tem um recorde tão bom, mas tá ali entregando entretenimento e lutando e tal, não sei o quê. Porra, tá em casa, cara. Os caras não mandam o cara embora rápido assim, não. Próxima luta, Vicente Luque contra Randy Brown. Cara, essa é foda, cara. Essa é foda, ó. Vicente Luque é menos 179 favorito, cara. E o Randy Brown mais 165 underdog. Você quer que eu fale primeiro?
Eu posso falar primeiro.
Então vai.
Eu vou de nocaute do Luke no segundo
nocaute
round.
Nocaute do Luke? Pô, senti firmeza, hein? KO round 2. Eu vou de Luke KO round 3, tá? Só pra ficar diferente.
Tá.
Aí, co-main event. Porra, essa luta tinha que ter sido co-main event, né, cara? Mas a Calderwood contra a Jennifer Maia.
Mas a Calderwood é número 3 do ranking, não tem como ela não ser o co-main event.
Ah, eu sei, cara, mas luta por luta, né, porra? Foda. Abre o pay-per-view com ela, não é nem pay-per-view, né? Abre o Fight Night com ela, porra. É, Jennifer Maia, ah, mais...
Menosprezando MMA feminino, hein, Rafael?
Porra, mas
a audiência neste
entre,
momento.
Entre a Joanna Calderwood contra a Jennifer Maia, nada contra as duas, cara, mas, porra, botar a luta do Vicente Luque com o Randy Brown antes dessa, cara, é muito osso. Difícil de vender isso, cara. É, que é ranking, né? Eu concordo. Se é por ranking, tudo bem.
E a Calderwood, se vencer, ela pega a Valentina, né?
Então, mas ranking por ranking, ela deveria ser o main event, então, né? Em vez do Derek Brunson.
Ah, mas aí não é o Brunson, não. O main event é o Ed, o Edinho. Não é o Brunson.
Caralho, bicho. Então vamos lá, ó. É, o maluco achou que o Brunson leva, né?
Não.
Não foi isso?
Eu achei que o Brunson leva.
E o maluco foi de The Edman?
Acho que sim.
Tá.
Ó, vamos lá na luta das meninas.
É. Jennifer Maia, mais 169 underdog. E a Joanne Calderwood, menos 180 favorita, cara.
Eu imaginei que fosse Pickford.
Não deu ainda. Eu vou de Calderwood, nocaute. No segundo.
Eu vou de Calderwood Decision.
Calderwood Decision, ok. Agora, main event. Vinheta para o main event. Main event. Ficou boa essa vinheta? Tava trabalhando nela a semana toda. Derek Brunson contra Edmund Shahbazyan. Falei certo?
Possivelmente.
Ó, Derek Brunson, pique foda-se, mais 294. E
ele
o...
é pique foda-se?
É, o Brunson é.
Vou de pique foda-se.
E o Derek Shahbazyan, menos 300 favorito. Então eu vou de Ed, que eu não vou tentar escrever o nome do cara.
Edinho, porra.
Edinho, eu vou de Edinho. Nocaute no primeiro. E porra, vamos nessa.
Cara, já vi várias lutas dele ao vivo, cara. Que é muito bom, Ed, cara.
E Brunson, foda-se, né?
É.
Boa.
Foda-se um ou foda-se dobrado?
Não, esse é foda-se simples. Pra fazer dobrado tem que bater mais 400, né? De 200 em 200, não é isso?
Isso.
É, mais 400. Mais 400. Então ficou. A luta do maluco, Rafael, foi de Marcos. Marcos Maluco por decision. Diego, Marcos Maluco, submission no primeiro round. Segunda luta, que é a primeira luta do card principal. Kevin Holland contra Travis Giles. Eu fui de Kevin Holland, decision. Diego Holland, nocaute no segundo round. Subindo o card, Lando Vanata contra Bobby Green. Eu fui de Vanata nocaute no primeiro round. O Diego foi de Vanata decision. A luta do Vicente Luque contra Randy Brown. Eu fui de Vicente Luque nocaute no terceiro. Diego foi de Luque nocaute no segundo. A luta das meninas, Joanne Calderwood contra Jennifer Maia. Eu fui de Calderwood nocaute no segundo round. Desculpa, Jennifer Maia. Diego foi de Calderwood decision. E o main event, Derek Brunson contra Edmund Shahbazyan, ou Shahbazyan, ou como vocês quiserem chamar ele, ou Shannon Edmund Shahbazyan. Eu fui de Edmund nocaute no primeiro round. E o Diego foi de Derek Brunson, pique foda-se.
Oh, queria dizer que eu acho um absurdo você que trabalha com isso não saber a pronúncia de todos os lutadores.
Pois é, puta. Oh, você sabe que tem no podcast do Kenny Florian com o John Wenick, eles fazem a pronúncia do nome dos caras, né? Mas os dois são americanos, então é até engraçado, rola umas piadas e tal, mas... Shabazayan, como vocês quiserem chamar.
É, ele não vai escutar mesmo, isso de
perto. E se escutar, cara, ele não vai ficar até o final com a gente falando em português por uma hora e meia, né? Então, foda-se. Tem mais notícia? Tem mais alguma coisa?
Cara, de importante acho que não, cara. Deixa eu só dar um double check ali. Como é que eu saio desse Skype? Que chato pra caralho. Pô, vamos passar a gravar no Zoom, hein, cara. O Skype é muito chato.
Ah, é nada, o Skype é bom.
Beleza. Não, acho que, cara, só pra finalizar então, o Darren Till, dando uma pergunta da Natácia ali, ele abriu a possibilidade pra quem sabe no futuro voltar a lutar de 7-7, mas ele falou até em português pra ela, ele falou, se isso acontecer, vai ser pelo dinheiro, que o foco dele é cinturão 8-4, só volta 7-7, ele falou, garante que consegue bater o peso se quiser, mas que só bate se for uma super luta, alguma luta muito interessante pra ele, com algum grande nome.
Entendi. Porra. Pô, legal isso. Tem mais?
Não.
Mais notícias? Pô, eu tava esperando você no encontro da luta essa semana.
Não deu.
Não, tudo bem. A gente fica lá sem notícias, sem notícias de última hora, tá tudo bem. A gente fica ali assim...
O que será
que está acontecendo? foi o Pé de Pano, o Kevin e o Maldonado. O Carcassinha tava numa pousada com a namorada e tal. Falei, não, não vai dar pra fazer, que senão a mulher vai ficar brava comigo. Eu falei, pô...
Ah, o Carcassinha levou a namorada dele pra Abu Dhabi, né?
Não sei, cara, eu acho que não. Levou?
Levou como um dos core. Não, dos core, é uma das passagens dele. Levou
ah, que massa, ela, não sabia.
E ela não foi corner. Eu achei que ela ia ser corner como o Mike Perry.
Oh, alguma notícia do Mike Perry, cara? Eu vi uma foto do Cerrudo com ele, você viu? Na Flórida, eles se encontraram. Cerrudo até brincou. Falou, this man is innocent. Alguma porra assim. Foi engraçado.
Francisco Trinaldo Massaranduba decretou que vai subir de peso, né? Vai lutar 7-7 agora, tá muito difícil bater o peso. Ele que foi o único a não bater o peso do último evento, vale lembrar. Vai subir pra 7-7. Desafiou o Diego Sanches e o Mike Perry e o Donald Cerrone.
O caralho, bicho. Das três aí, eu acho que a do Donald é a pior pra ele, mas o Mike Perry luta boa pra ele, cara. E o Diego Sanches, porra, é luta boa pra mim até, o Diego Sanches. Se eu quiser estrear no UFC e lutar com o Diego Sanches,
tem um nome legal, né, cara?
É, tem um puta nome. Dá uma audiência o Diego Sanches aqui ainda, não dá?
Dá.
É.
Tá mais com esse treinador maluco aí que ele arrumou agora.
Vou fazer minha estreia no UFC, vou lutar com o Diego Sanches também. Tem que ser catchweight.
Entre 70 e 100.
Entre 70 quilos, né?
Tá.
Vamos nessa,
fechou pra conta mais um podcast MMA hoje.
E a G-Fight, minuto, hora G-Fight, valeu pela moral, Diegão, obrigado. Ó, galera, www.agfight.com. É difícil falar www, né? www.agfight.com. O Instagram é @ag.fight, segue lá, entra lá. Eu tenho dado um monte de repost em notícia da AGFight. A notícia sempre completa está no site. Quando você for ler o site do UOL, ESPN, BOL, MSN, é tudo notícia da AGFight, entendeu? Então dá uma moral lá também, entra lá.
A gente está quase com 10 mil seguidores no Instagram para ganhar o...
Ah, que massa, cara. Pô, segue lá, porra, agfight.com. Me manda uma artezinha sua aí, Diego. Eu vou postar agora lá pra galera seguir. Falar, segue pra cima, arrasta pra cima e segue lá. Vai. agfight.com. agfight, arroba ag.fight. Segue os caras no Instagram lá que é massa. Notícias de última hora. É, bastidores do mundo da luta. Pesagens.
A gente faz transmissão ao vivo de pesagem, coletiva de imprensa.
É muito legal. É muito legal mesmo. De verdade. Beleza? Valeu. Valeu, galera. Abraço.
Abraço, gente.
Beijo.